Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Ciências Podcast, uma produção realizada pela Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Eu sou Aline Lisboa, professora da Unesp, doutora em Mídia e Tecnologia, pesquisadora na área de comunicação e estarei na companhia de vocês até o fim deste episódio. Nosso podcast é um programa de entrevistas publicado quinzenalmente, onde professores de áreas diversas do conhecimento científico discutem sobre temas relevantes. E para saber mais sobre nosso projeto e seus conteúdos, siga nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Instagram, em @educaciênciasfc, no Facebook, em nossa página Educa Ciências, e para ouvir este e outros episódios, acesse as plataformas Spotify ou Google Podcasts. No episódio de hoje, falaremos sobre o teatro e suas contribuições para a sociedade. E para debater sobre esse tema tão relevante, convidamos a atriz-poeta Ariane Souza, graduada em Psicologia pela Universidade do Sagrado Coração, mestra em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela Unesp de Bauru, é matrigestora, dramaturga e atriz do solo teatral Barriga que Faz Cabeça. Como artista pesquisadora, tem debruçado seus interesses acerca das corporeidades negras, femininas e periféricas na arte. Achou interessante? Então vem com a gente! Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Olá, Ariane. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite.
Olá, Aline. Obrigada pelo convite. É uma alegria poder estar aqui hoje.
Ariane, o teatro é uma das expressões artísticas mais antigas que temos conhecimento, inclusive remontando o período da Grécia Antiga. Mas muita gente confunde teatro com artes cênicas, que não é necessariamente a mesma coisa. Explica pra gente, então, para começo de conversa, quais as diferenças do uso desses termos.
Certo. Artes cênicas, existe, né, uma diferença entre esses termos e áreas, né, e abrangências. Artes cênicas, ela engloba e contempla todas as artes ligadas às cenas, né, então a representação e a expressão em cena. São artes que demandam, né, de uma presencialidade direta e engloba outras artes, né? Então, as artes cênicas contemplam o teatro, contemplam a dança, contemplam o circo, a performance, né? Essas diversas outras expressões que demandam dessa presencialidade, dessa relação direta, né? Dessa troca com o outro muito direta e que estão ligadas à cena, né? Já o teatro, ele é uma arte das artes cênicas. Trata-se, né, de uma arte coletiva, de representação e expressão humana. Se a gente vai até a origem, né, da palavra teatro, tem origem na palavra grega, que significa de onde se vê. Eu acho que até fazendo uma ponte com o episódio, eu diria que é de onde a gente vê a sociedade, uma determinada cultura, um determinado tempo histórico, né? Eu tenho partido da compreensão que o teatro, ele é uma possibilidade de expressão e representação de determinada cultura em determinado tempo histórico. O teatro possui diversas linguagens também, diversos gêneros, diversas formas de fazer, diversas teorias que vão propondo métodos e jeitos e arranjos diversos para fazer o fazer teatral.
E pensando agora no teatro, enquanto forma de provocar a reflexão, como você, enquanto artista, percebe a importância do teatro em nosso cotidiano, inclusive na educação? E como as pessoas, de modo geral, poderiam lançar outro olhar sobre a arte teatral diante da função social por ela exercida?
Gosto sempre de partir do contexto, né, que a gente está falando, assim, acho que a gente está falando de um contexto brasileiro, latino-americano, que possui, né, um processo histórico e social bastante violento, bastante opressivo, de muitos silenciamentos. Eu acho que o teatro e a arte, no geral, acho que é uma possibilidade de olhar para esse contexto, é uma possibilidade de provocar esse contexto, né? Eu acho que a arte, ela pode ter um papel de trincar algumas estruturas, né, de promover rachaduras no sistema, né? Então acho que o teatro, ele pode exercer esse papel, considerando que se trata dessa representação, né, da cultura, das relações, dos sujeitos que estão em determinada sociedade. Acho que o teatro, ele é bastante provocador, assim, acho que ele nos tira de lugares, ele nos propõe outros lugares. Acho que escancara também algumas contradições, relações que a gente está inserido e que normalmente a gente não questiona, porque muitas vezes estão cristalizadas, estão naturalizadas. Eu acho que o fazer teatral, ele é uma ferramenta que propõe autonomia dos sujeitos frente aos contextos, né? E eu acho que ele também pode ser muito empoderador, assim, né? De certo modo. Eu acho que revela que a gente pode construir, reconstruir, desconstruir os espaços, as relações que a gente está inserido, né? Na educação, principalmente, né? Acho que a educação é esse espaço de humanização de sujeitos. Então, acho que se a gente olha para a educação por essa perspectiva, eu acho que o teatro, ele pode ser uma ferramenta que contribui nessa humanização consciente, crítica, menos alienada.
É verdade, Ariane. E falando um pouco agora sobre o seu panorama pessoal, você atua no teatro há quanto tempo? Além de espetáculos teatrais, trabalha com outras linguagens artísticas? Quais seriam? Em que você busca inspiração? E quais as principais técnicas que você utiliza?
Esse ano, em 2024, vão fazer 10 anos que eu adentrei, né, o teatro como uma arte, assim, e comecei a me reconhecer nisso. E até fazendo uma ponte com a pergunta anterior, eu entrei no teatro por meio da escola pública. Eu sempre fui cria de escola pública. Na escola que eu fazia parte, havia um grupo de teatro, o Grupo Teatral Literato. Ele era dirigido e organizado por uma professora minha de literatura em inglês, que é a Rose Marques, e o grupo era composto por alunos de escola pública, né? De duas escolas de contextos periféricos de Bauru. E foi a partir desse espaço que eu conheci o teatro e me apropriei e me identifiquei com essa arte, assim, né? Eu gosto sempre de dizer isso porque eu acho que é muito revolucionário essa ocupação do teatro e das artes nesses espaços, né? Que são tão complexos, assim, e difíceis. Então, fiz parte desse grupo, a gente participou de um programa de qualificação em artes, que foi muito formativo para mim. Eu continuei fazendo oficinas, né, participando de formações, mas aí eu tive um hiato, né, do teatro de alguns anos, porque eu sou formada em psicologia, então precisava terminar minha graduação, depois eu entrei no mestrado, e aí eu retornei pro teatro e pra arte, né, na verdade, em 2020, 2021, aí como artista independente, né? E atualmente eu... Atualmente não, né? Desde 2022 eu construo, né? Faço a matrigestão de um solo teatral que se chama Barriga que Faz Cabeça, que tem muito a ver com as pesquisas que eu faço hoje. Então, tenho pesquisado muito sobre o teatro negro, o teatro preto de candomblé, né? Essa encruzilhada entre o rito do candomblé e o teatro, como que isso se dá, o teatro político, o teatro popular. Além do teatro, né, e junto com o teatro eu também trabalho com literatura, então tem alguns textos meus publicados em alguns livros. A literatura também é uma arte de contemplação e de fazer para mim, e que também vai muito por essas vias das narrativas femininas, das narrativas negras e periféricas. E aí até nesse sentido, né, em que eu busco inspiração? Nas pessoas negras ao meu redor, com certeza, nas mulheres, e principalmente em artistas, intelectuais, pretas e pretos que também estão nesses lugares de reflexão.
Um motivo importante pelo qual selecionamos esse tema para o nosso podcast é que neste mês de abril comemoramos o Dia Mundial da Arte e o teatro é uma fonte inesgotável de promoção da reflexão, do desenvolvimento crítico e do pensar artístico, além de estimular a percepção e imaginação do espectador. Para você, o campo da arte teatral no Brasil deveria receber mais atenção dos órgãos públicos? O que precisa melhorar?
Eu acho que eu englobaria a arte, a ciência, como a saúde, como campos que precisam, né, de maior fomento, de maior atenção, assim. Eu acho que pensando não só o teatro, mas as artes no geral, eu acho que existem órgãos públicos, existem espaços de fomento, existem políticas públicas, mas eu avalio, não somente eu, né, como muitos artistas, que essas políticas e esses espaços não dão conta da demanda, né? Então, você tem algumas possibilidades oferecidas, mas a demanda de artistas, de coletivos, de grupos que precisam daquele fomento, né, para seguir construindo e produzindo seus trabalhos é muito pouco, assim. Existe uma diferença, né? Então, essas políticas não dão conta da quantidade, né, de projetos, de pesquisas, de coletivos, né, pensando teatro principalmente. É, existe também uma certa centralidade de políticas e recursos na capital, em cidades grandes, né? Então, o interior, o litoral, acho que acaba se prejudicando, né? Nesse tipo de distribuição, assim, de recurso. E eu acho que um outro ponto importante, né? É, considerando isso, que a gente tem políticas, mas que elas não dão conta da demanda e das especificidades dos espaços, dos diferentes espaços, eu acho que é muito importante que a gente se atente para quem ocupa os espaços de poder, de decisão, se esses sujeitos, se essas pessoas priorizam a arte, o fazer teatral como algo importante, né, para a socialização humana, para as relações humanas, para a educação, né, para as diversas áreas. Então, acho que é sempre importante, né, dizer isso. E eu acho que, junto com isso, também como que nós, enquanto classe artística, enquanto classe artística do teatro, como que a gente se organiza, se coletiviza para a gente também reivindicar esses direitos, para a gente propor agendas, para a gente propor os nossos quadros, né, com as suas especificidades territoriais e etc. Acho que a organização como luta, né, acho que todas as pautas que a gente tem hoje, sei lá, em saúde, em ciência, educação, elas só foram conquistadas, e mesmo na arte, só foram conquistadas porque a gente se organizou coletivamente para isso.
Bom, Ariane, estamos quase encerrando a nossa conversa, mas ainda dá tempo de fazer mais uma pergunta. Por isso, queria saber de você, que dicas você pode deixar para quem estiver nos ouvindo e quiser aprender mais sobre teatro, tanto estudar sobre isso como se lançar no meio artístico? Quais passos seguir para trabalhar nessa área?
Eu acho que para quem deseja fazer essa aproximação, né, inicial, ou conhecer um pouco mais, eu acho que é sempre importante assistir teatro. Né? Eu acho que uma forma da gente se aproximar das artes, que a gente tem interesse, é contemplando aquilo, é consumindo aquilo, é assistindo. Então, eu dou sempre a dica de assista teatro, conheça os trabalhos que estão sendo feitos no espaço que você habita, os grupos de teatro, as pessoas que trabalham com teatro da sua região. Os espaços que normalmente trazem, né, ou fomentam esses tipos de produção. E também o dialogar com pessoas que trabalham com teatro. Eu acho que é sempre interessante também para você conhecer um pouco mais da área, saber como funciona, saber as trajetórias, saber as opções, né? Eu acho que para quem deseja adentrar, né, experimentar, eu acho que é se aproximar talvez inicialmente de oficinas, de cursos livres, que possam apresentar arte teatral, né? Porque normalmente esses cursos, essas oficinas, elas têm uma proposta mais curta, né? Mais introdutória, então talvez seja interessante para quem deseja se aproximar para entender, para ver como que é. Eu acho que se houver o desejo, né, de seguir aprofundando, a pensar se na região que você tá tem cursos técnicos, né? Tem graduações, né, voltadas para as artes cênicas, para o teatro, né? Por exemplo, aqui em Bauru a gente tem o curso técnico do SENAC em teatro.
Sim.
Né? Então, é um espaço formativo, é um curso recente, mas é um espaço formativo que tem sido bastante importante, porque eu acho que ele propõe um aprofundamento, uma introdução para você adentrar um aprofundamento. Então, eu acho que é por essas vias que eu indicaria para quem tem interesse.
Ariane, muito obrigada pelos conteúdos que você trouxe hoje. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Caso alguém tenha alguma dúvida, como pode fazer para entrar em contato?
Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão, alguma provocação, gosto muito das provocações, pode entrar em contato comigo por duas vias, pelo meu Instagram, que é o ari.anne_souza, ou me mandar um e-mail, que é pelo souza_@hotmail.com. Né? Eu fico super à disposição e gostaria de te agradecer, Aline, pelo convite. Gosto muito de prosear sobre arte, sobre teatro, né? E, então, acho que esse diálogo, ele é muito importante. Fico à disposição.
O episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou até o final. Neste episódio, contamos com a apresentação e roteirização de Aline Lisboa, produção e edição de Samara Barbosa. Muito obrigada e até a próxima. Você ouviu o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!